Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Então, Padre, neste 21º domingo, vamos iniciar as nossas reflexões, como sempre, cumprimentando os nossos ouvintes.
É verdade.
E, bom, oxalá que tudo esteja bem. Sabemos que nesta semana, digamos, houve as eleições,
em Angola.
E oxalá que depois de tanto temperamento, não, áspero, de tanta festa também para a campanha eleitoral,
é verdade,
a amizade, o sentido da unidade volte.
Por isso, nós queremos esperar e rezamos sinceramente por isso, para que em Angola, depois de tanta euforia, como é característica da campanha eleitoral, os ânimos se estabilizem e governem aqueles que o povo escolheu. O evangelho de hoje é muito interessante e é um evangelho muito conhecido. É a famosa profissão de fé do apóstolo São Pedro em Cesareia de Filipe. Então, o que, que diz aqui o evangelista? Diz que Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens que é o Filho do Homem? Jesus pergunta aos seus discípulos sobre a sua identidade. E essa foi uma pergunta muito fácil, né? Começaram a responder: olha isso. Quer dizer,
quase fazer resumo.
Exatamente, daquilo que era a opinião pública, sobre Jesus.
Quando se transformava mais em jornalista.
Exatamente.
Isso é muito mais fácil.
Exatamente, é muito fácil.
É só recolher e transmitir.
Olha, uns dizem que é João Batista, outros que é um dos profetas que apareceu, o profeta Elias, não sei, profeta Jeremias, ou um dos grandes profetas do passado. Isso é muito fácil. A opinião pública naquela altura era unânime em reconhecer que Jesus não era um homem ordinário. Todos praticamente convergiam nisso. Que as suas palavras, os seus gestos, aquilo que ele fazia, aquilo que ele dizia, faziam dele uma personalidade especial. Ainda hoje, uma grande maioria de pessoas reconhece em Jesus uma personalidade fora do comum. Uma pessoa que marcou a história. Mas Jesus não ficou com a opinião pública. Ele insiste e diz: e vós, quem dizeis que eu sou?
Ali já começa o mais difícil.
Aqui começa o mais difícil.
Pede para ir para além do jornalismo.
Exatamente. Tanto aos discípulos, Jesus pede muito mais do que a simples opinião pública. Porque não basta apenas referir ou expor as ideias correntes sobre Jesus. Olha, disse que tu és isto, disse que és o Filho do Homem. Eu aprendi no Catecismo que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o nosso Salvador. Respostas corretas, mas que não empenham, não comprometem. E tu, o que dizes que eu sou? Tanto é preciso tomar partido. sobre a pessoa de Jesus, é preciso não ser neutral. Tu, Bernardo, tu, Filomeno, tu, Maria, tu, Alberto, tu, Alfredo, e cada um pode dizer o seu nome. Tu, o que é que dizes que é Jesus? Essa é a pergunta que realmente empenhava aqueles apóstolos, mas empenha a todos os apóstolos, todas as pessoas, todos os fiéis e a nós que estamos nestes tempos. Então, a esta pergunta, assim, muito direta, mais uma vez temos aqui Pedro, que em nome de todos se adianta e responde com estas palavras: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta, evidentemente, é uma resposta cheia de teologia, nós diríamos hoje em dia, né? E todos os comentadores concordam em dizer que é uma expressão muito forte de conteúdo, muito forte de teologia.
Mas, sobretudo hoje, mais depois de Nietzsche, com essa coisa de o Deus morto.
Exato.
E ele fala do Deus vivo.
Tanto responder naquela altura que tu és o Messias, conhecer mesmo como o Messias, o Filho de Deus vivo, era uma resposta muito forte e muito empenhativa. E muito provavelmente não teria sido assim tão elaborada como a ouvimos no texto de Mateus. Mas aqui nós podemos nos recordar aquilo que dizíamos há umas duas, três semanas atrás, que os evangelhos foram escritos alguns anos depois
da morte e ressurreição
de Jesus. Por isso, para elaborar um texto, os evangelistas tinham de ter em conta pelo menos três elementos. Um, o facto de que Jesus já tinha vivido, morrido e ressuscitado. Segundo, sobretudo para Mateus, a tradição do Antigo Testamento. Os seus leitores eram, sobretudo, tanto judeus ou cristãos vindos do judaísmo. E terceiro, as necessidades reais de cada uma das comunidades para as quais os evangelistas escrevem. Por isso, uma resposta assim elaborada, certamente temos de vê-la também no contexto depois da ressurreição de Jesus. Porque foi realmente uma resposta muito forte e muito empenhativa. São Pedro tinha percebido que Jesus não era pura e simplesmente um dos profetas, como dizia a opinião pública. Não. Jesus não era simplesmente um dos profetas que tinha reaparecido, mas era o enviado, era o Messias, era o Filho de Deus, era o profeta por antonomasia. E só ele poderia atribuir-se estes títulos. Era uma resposta plena, como o próprio Jesus responde a Pedro, né? Quando lhe diz: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram. Porque muitas vezes o nosso conhecimento é fruto da nossa carne e do nosso sangue, entendidos biblicamente, quer dizer, são parte do nosso esforço pessoal e muitas vezes limitado. Portanto, não foi o teu esforço humano, intelectual, sabe-se lá quem, mas foi o Pai que te revelou. Eu aqui vejo uma bonita mensagem, no sentido de que as realidades divinas, a própria fé, é de iniciativa divina. As realidades divinas, nós não chegamos com o nosso esforço humano, intelectual. Tanto precisamos de uma revelação. É por isso que a fé tem sempre esses dois polos. O polo divino, do qual parte a iniciativa, e o polo humano, antropológico, que comporta a nossa adesão, a nossa aceitação, o nosso compromisso e a nossa conversão. A fé é isto, a união desses dois polos. O que é que diz Jesus? Também eu te digo, esta parte tem tido um pouco de controvérsia, porque os outros sinópticos, tanto São Marcos e São Mateus, quando falam deste episódio da profissão de fé do apóstolo Pedro em Cesareia de Filipe, terminam aqui. Mas São Mateus é o único dos três sinópticos que acrescenta esta declaração de Jesus sobre as futuras responsabilidades de Pedro e nos apresenta esta parte das declarações de Jesus, que diz: também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em poucas palavras, e sintetizando, Jesus, na sua declaração, fala das responsabilidades de Pedro como chefe dos apóstolos, usando 5 imagens. Antes de tudo, diz: tu és Pedro. Tanto Pedro, na língua aramaica, que se joga a língua no aramaico, como também na tradução grega. Pedro, pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Portanto, temos aqui a simbologia da rocha, de pedra, né? Que é símbolo de solidez, símbolo de força, símbolo quase...
raiz profunda.
Exatamente, como podemos quase dizer, símbolo de Deus, né? E sobre esta pedra construirei a minha igreja. O termo que é usado, mesmo na língua grega, significa assembleia. Cristo quer construir esta assembleia, este grupo de gente que é convocada por Deus. As portas significa a estabilidade de uma cidade. Mas as portas do inferno, nada poderão sobre ela. Eu te darei as chaves, sinal de poder, e com toda essa possibilidade de ligar e desligar, que é um grande poder que São Pedro recebe aqui do próprio Jesus. Eu gosto de ver Jesus que quer construir uma assembleia. Assembleia o quê? A assembleia é a comunidade convocada por Jesus. E é importante saber que a igreja é comunidade. Tanto não é coisa de indivíduos, mas Cristo quer construir uma comunidade. Gente que é chamada para se reunir de tempos a tempos, para fazer algo em comum. Por isso eu me surpreendo muitas vezes quando alguém diz: ah, eu posso rezar sozinho. Esse é muito duvidoso, porque a fé tem uma dimensão social, uma dimensão comunitária que é constitutiva, que é fundamental. Tanto não se pode ter fé e ficar sozinho. É uma contradição nos termos. Tanto a igreja que Jesus constrói é eclesia. É assembleia de gente convocada para fazer experiência do ressuscitado, para viver do ressuscitado. Eu tenho ouvido muita gente dizer assim: tá vendo, senhor padre, eu acredito em Jesus, não tenho nenhum problema. Jesus sim, mas a igreja não. Como se fosse possível acreditar em Jesus, mas não acreditar na instituição, né? Na igreja como instituição. Eu acho que este episódio de hoje, tanto a profissão de fé de Pedro, e sobretudo esta segunda parte, com essa declaração das responsabilidades que Jesus dá a Pedro, é uma forma muito forte de nos dizer que a fé tem uma dimensão social. É um dom de Deus. Portanto, não cabe a cada um de nós dizer: bom, eu acredito como quiser.
Quase me recorda aqui o grosso problema quando se fala sobre essa pedra, as raízes, não? Portanto, que põe em questão o problema do diálogo entre a tradição e a modernidade e aquilo que vai para a frente. Porque numa Sim. tradição há sempre o moderno também, não é que...
Sim.
E perante aquilo, a cultura daquilo que o Papa tem chamado hoje a cultura do Alzheimer espiritual.
Sim.
Não?
Sim.
Em que é difícil, depois de Nietzsche, convencer que esse filho é filho de um Deus, mas não que o pai já morreu, mas o pai está vivo. Esse é um Deus vivo numa sociedade que proclamou a morte de Deus.
Eu creio que a resposta está mesmo inserida na pergunta, né? A resposta mais válida está no diálogo. Num diálogo equilibrado, num diálogo profícuo entre aquilo que é a modernidade, e a modernidade é entendida em todos os sentidos, né? Tanto a modernidade como resposta cultural, social, artística, espiritual, afetiva, religiosa, tanto aos desafios de hoje, que é preciso dar uma resposta, Basta pensar, por exemplo, no fenômeno sociológico da mobilidade humana.
Que tem sido um problema enorme.
Exatamente.
Porque as pessoas herdam o futuro, mas não querem herdar o passado.
Exatamente. Portanto, é preciso pôr em diálogo esta realidade da modernidade com a realidade da tradição. Aqui, tradição do verbo latino, tradere, daquilo que nos foi comunicando, que nos foi sendo comunicado.
Como herança.
Exatamente, como herança. Aquilo que o Papa muitas vezes tem chamado a memória.
A
memória dos avós. Aquilo que os avós nos têm ensinado. Mesmo os nossos avós, sem se basearem nos textos sagrados da Bíblia, mas nos têm vindo a transmitir este saber que é fruto da experiência, o saber da vivência em comum, da vivência do respeito, da vivência em paz, da vivência da honestidade, da seriedade. Isto é o tal evangelho fora dos textos,
isso,
né?
Sim, sim.
Tanto o espírito que tem inspirado também os nossos povos. A resposta está neste diálogo entre a tradição e a modernidade, sabendo que uma simbiose, uma síntese bem pensada das duas é que nos há de dar uma resposta. De outra maneira, estaremos perdidos, como muitas vezes acontece, né? Como vemos também em algumas sociedades. Pensam que, pronto, a tradição não conta. Pensam que, por exemplo, a memória do passado não conta.
Isso é tanto, coisa dos macuas.
Isso é coisa,
atrasados.
A coisa dos atrasados. A coisa do... Não, tanto é importantíssimo este diálogo. Por isso eu diria, mesmo a palavra de Deus, hoje em dia, tanto nos convida a esse diálogo. Só assim nós poderemos dizer, tu és o Messias, aquele Messias prometido, mas é preciso ler os textos sagrados com o espírito autêntico, o espírito verdadeiro. És o Messias, mas o Filho de Deus vivo. Tanto o presente agora e aquele que há de vir.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?